Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cia econômica para provocar revoltas sociais.
Ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos.
Díaz-Canel afirmou que há razões legítimas para que os cubanos estejam insatisfeitos, mas que se querem comida devem protestar contra o bloqueio, não contra o governo. Disse ainda que o objetivo dos manifestantes é mudar o regime e colocar no lugar um outro que não cuida da população, comandado por empresas e pelo dinheiro dos Estados Unidos. No domingo, milhares de pessoas foram às ruas da capital Havana e de outras cidades da ilha. Os protestos foram contra a escassez de remédios e alimentos, a falta de energia e as restrições impostas pelo governo como resposta ao avanço da Covid-19. Atualmente, Cuba enfrenta uma escalada da pandemia e no final de semana atingiu novos recordes diários de casos. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, nesta segunda-feira, a cubana Zoe Martínez falou sobre a crise vivida no país.
Esse sistema comunista que defende tanto a igualdade para todo mundo, só que assim, a igualdade de miséria para o povo e os governantes cada vez mais ricos. O Fidel, ele roubou muito do povo cubano e é lamentável, né? A gente vê a situação do cubano atualmente, né? Sem comida, sem covos por mês, por pessoa, sem saúde, sem direito à saúde, sem leito.
Em nota divulgada nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu às acusações do governo cubano. Afirmou que os Estados Unidos estão ao lado da população da ilha e de seu clamor por liberdade e alívio, e que o povo cubano foi submetido a décadas de repressão e sofrimento econômico pelo regime autoritário do país. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também se manifestou sobre a crise e pediu o fim do embargo americano a Cuba.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos. Muito boa tarde. É terça-feira, 13 de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. E para acompanhar o nosso jornal é muito simples. É só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan. E também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid recebe Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos. STF rejeitou o pedido da convocada para não comparecer, mas decidiu que ela tem o direito de não responder perguntas que possam incriminá-la. Bolsonaro sanciona a MP de privatização da Eletrobras. Presidente vetou a obrigação de reaproveitar funcionários e trecho que proibia a extinção de algumas subsidiárias da estatal. Governo federal exclui INPE de divulgação de dados sobre incêndios no país. A partir de agora, Inmet fica responsável por colher dados no país. Bolsonaro oficializa a indicação de André Mendonça para vagar o STF. O presidente encaminhou o nome do advogado-geral da União para apreciação do Senado. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a menor de 2021, aponta Imperial College. Esta é a terceira semana consecutiva que o dado permanece abaixo de 1, condição para que os surtos comecem a ser controlados. São 4 horas e 4 minutos. A sessão da CPI de hoje, que tem a presença de Emanuela Medrade, diretora técnica da Precisa Medicamentos, foi suspensa. A depoente se recusou a responder às perguntas feitas pela comissão. O presidente do STF, Luiz Fux, esclareceu que autorizou Emanuela a não responder somente as perguntas que poderiam incriminá-la. No entanto, ao ser questionada, a diretora da Precisa afirmou que, por orientação da defesa, se reservava no direito de permanecer calada. Bom, e como a gente já noticiou, Emanuela Medrades estava amparada por uma decisão do STF que autorizava a não produzir provas contra si. Os parlamentares esperavam que a depoente respondesse em parte as perguntas na função de testemunha e citar um crime de desobediência. A diretora técnica da Precisa Medicamentos é considerada peça-chave nas negociações para aquisição da Covaxin pelo governo. O ex-coordenador do Ministério da Saúde, Luiz Miranda, revelou pressões atípicas na compra da vacina. O contrato, depois cancelado, previa a entrega de 20 milhões de doses no valor de R$1,6 bilhão. A negociação é alvo de investigações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da PF. O presidente da CPI, Omar Aziz, perguntou a Emanuela Medrades se ela faria o juramento para dizer a verdade.
Vossa Senhoria está amparada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e, por essa razão, não é obrigada a prestar termo de compromisso de dizer a verdade. No entanto, Vossa Senhoria pode, se assim desejar, prestar esse compromisso. É dever meu fazer essa pergunta. Vossa Senhoria gostaria de prestar esse compromisso voluntariamente?
Senhor presidente, já prestamos o depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados.
Não, Vossa Excelência, eu só estou perguntando se Vossa Excelência gostaria de prestar esse compromisso voluntariamente.
Por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio.
A depoente, ela tem um habeas corpus muito claro do ministro Fux. Caso não cumpra, ela estará descumprindo uma decisão do próprio ministro Fux. Só ficará em silêncio se autoincriminar.
Depois de informar que ficaria em silêncio, os senadores ressaltaram que ela estava na CPI em parte como testemunha, devendo esclarecer os fatos. Emanuela Medrades reiterou que tinha prestado depoimento à Polícia Federal na véspera.
Quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio.
Durante a sessão, os parlamentares criticaram inúmeras vezes a postura da diretora técnica da Precisa Medicamentos. A senadora Simone Tebet a acusou de estar infringindo uma decisão do STF, portanto, a Constituição.
Ela está aqui na função de investigada, portanto, ela tem o direito a se calar diante de fatos que possam incriminá-la. Mas, naquilo que a envolve e que não a incrimina, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro, ela chega aqui na função de testemunha. Então, a CPI, a Polícia Federal, não pode ser um instrumento de embaralhar os poderes constitucionais da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal.
A senadora ainda acrescenta que todos os órgãos dos poderes da República são harmônicos. O relator da comissão, Renan Calheiros e Omar Aziz, se irritaram com o advogado da depoente.
Com relação à pergunta do seu vínculo profissional técnico com a empresa, em que isso pode incriminá-la? É a pergunta que eu faço.
Excelentíssimo senhor senador, presidente, senador Renan Calheiros, a avaliação que ela faz
Eu fiz meu amigo, licença.
Eu fiz Vossa pergunta
não foi para o senhor, a pergunta não.
Seria muito rápido, seria muito rápido.
Por favor, por favor. Vocês pedem respeito. A OAB pede respeito aos advogados. Agora, também você falar, ser ventríloco da testemunha.
Aqui,
você me desculpa, amigo. Ela que responda. Ela diga bem assim: me reserva o direito de ficar quieto. Pode dizer isso. Vossa Excelência não vai responder por ela.
Omar Aziz suspendeu a sessão e prometeu fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal sobre a postura da depoente. A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, permaneceu no Senado para eventualmente ainda ser ouvida. Nesta terça, senadores discutiram a possibilidade de convocação do ministro da Defesa. Walter Braga Neto foi quem rebateu declarações de Omar Aziz de que o lado podre das Forças Armadas está envolvido em falcatruas no governo. E convidamos para falar deste assunto a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Carneiro Matos. Boa tarde, seja bem-vinda. Ainda não temos a conexão com a advogada para falar justamente sobre essa sessão da CPI, que hoje convidou Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa Medicamentos. Daqui a pouco a gente volta para este assunto. O governo federal excluiu o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da divulgação de dados sobre incêndios no país. O órgão fazia o trabalho há décadas divulgando diariamente dados técnicos sobre o avanço do fogo no Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia será responsável pela tarefa a partir de hoje. De acordo com a diretoria do INMET, os dados vão ser divulgados por meio do painel de monitoramento ao risco de incêndio. E o presidente Bolsonaro disse hoje que, sem comprovante de votação, o Brasil pode entrar na linha de Cuba. Ele voltou a defender eleições auditáveis e contagem pública dos votos já na eleição do ano que vem. De Brasília, o repórter Antônio Maldonado tem todas as informações e traz agora para a gente. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, para o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil precisa mudar o modelo de votação para não entrar na linha de Cuba. Segundo ele, uma eleição auditável e com contagem pública dos votos é essencial para que o cidadão tenha confiança no sistema democrático brasileiro. Bolsonaro diz que apresentará, já nos próximos dias, provas de que as urnas eletrônicas podem sim ser fraudadas, ao contrário do que alegam instituições, organizações, órgãos e autoridades envolvidas na questão.
A situação em Cuba está realmente complicada, sobrou pancada, porrada e prisão. E quem foi à rua, né, com a faixinha, né, pedindo liberdade. Lamentável que acontece. Agora, aqui no Brasil, para não entrar na linha de Cuba, temos que ter o voto impresso e auditável.
Isso.
E a contagem pública dos votos também.
Bom, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também defende a impressão de uma espécie aí de comprovante de votação para, se necessário, ser uma maneira de auditar as eleições. De qualquer forma, o general acredita que a parte perdedora sempre vai reclamar do resultado.
Pode haver aí, né, vamos dizer assim, choro de perdedor, né? Isso sempre ocorre, né? Eu já comentei aqui com vocês, eu sou favorável a que haja impressão do voto, né, uma outra maneira de auditar. Isso é uma decisão que passa por dentro do Congresso. Se não aprovar, vamos com a regra que está valendo, né? É só isso aí.
Olha, o vice-presidente também deixou claro nesta terça-feira que concorda com a tese apresentada por Bolsonaro ontem de que o crime de prevaricação, do qual ele é acusado por supostamente não ter comunicado à Polícia Federal das irregularidades apontadas no contrato firmado pelo Ministério da Saúde na compra da vacina Covaxin, não se aplica ao presidente da República.
Então é complicado você enquadrar alguém por prevaricação. E eu não vejo que o presidente tenha prevaricado, na realidade. Eu acho que tem muita discussão em torno de um processo que, vou usar a linguagem militar, ele não transpôs a linha de partida, ele ficou só no planejado.
Bom, Mourão também falou na manhã de hoje sobre a PEC que proíbe militares da ativa a assumirem cargos no governo. O vice-presidente, que é general, mas da reserva, diz não ver problema na proposta. O fato é que o texto, em análise no Congresso, pode impactar diretamente na dinâmica da administração pública federal. Afinal, grande parte dos cargos de confiança aqui no Planalto, em ministérios e em agências públicas, atualmente, são ocupados aí justamente por representantes das Forças Armadas.
Valeu, Maldonado. A gente volta a falar sobre a CPI da Covid, que hoje convocou Emanuela Medrade, diretora técnica da Precisa Medicamentos, e ela preferiu não falar. Ela teve esse habeas corpus aí do Supremo, do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse que ela poderia não responder perguntas que a incriminariam. E convidamos para falar deste assunto a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, Marilene Matos. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada pelo convite para falar desse tema que está movendo todo o país.
Exatamente, seja bem-vinda, viu? A convocada de hoje, como eu disse, Emanuela Medrade, se recusou a responder os questionamentos dos senadores. Diante disso, né, porque ela alegou estar sendo investigada e que não, e que por ter tido a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático antes de comparecer à comissão. Por isso ela justificou que está sendo investigada e que não é mais uma testemunha. Na sua opinião, é uma interpretação plausível?
Olha, é uma interpretação plausível, mas da qual eu discordo. Tem criminalistas defendendo esse ponto de vista, mas o fato é que ela não foi convidada na condição de investigada, e sim na condição de testemunha. E aí, nesse caso, o direito dela ao silêncio se restringiria a fatos que pudessem comprometê-la, né? Que se voltassem contra ela, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora, é complicado imaginar que toda e qualquer pergunta relativa à CPI comprometeria a depoente como testemunha. Então, eu sou mais a corrente que, no caso, o direito ao silêncio não é tão abrangente assim como foi colocado por ela e pelo advogado.
Agora, doutor, o Supremo Tribunal Federal tem autorizado habeas corpus para vários convocados, como a gente tem visto, como o ex-ministro Pazuello, o empresário Carlos Wizard. Até que ponto vale a pena dar continuidade a uma sessão na CPI quando essa situação acontece?
Olha, é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, porque o que que acontece? Quando os trabalhos da CPI, eles praticamente não andam, porque quem deveria depor consegue um habeas corpus e garante o direito a não responder às perguntas, então qual é o fruto, né? Qual é o resultado do trabalho da CPI, o resultado investigatório? Aí eu teria duas observações. Primeiro, que o trabalho investigatório da CPI, ele vai muito além de ouvir testemunhas, né? Como você mesmo falou agora, houve a quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático da depoente, que no caso utilizou-se do direito ao silêncio. E por outro lado, quando alguém é convidado na condição de testemunha e exerce o direito ao silêncio, implicitamente, qual é a mensagem que ele está passando? Eu não vou falar porque eu estou relacionada com os fatos que estão sendo objeto de investigação. Então, o silêncio também é uma forma de comunicação. Ele também comunica alguma coisa.
O silêncio é uma resposta, né, doutora? Agora, amanhã, a CPI recebe o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria recebido em fevereiro a autorização do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid, representando o governo brasileiro. Qual a expectativa, doutora, para essa sessão de amanhã?
A expectativa é que ele, como os demais depoentes, se utilize do direito ao silêncio. Por isso que é importante hoje esses embargos opostos pelo Supremo, pelo Senado, para que o Supremo coloque qual o limite do direito ao silêncio dessas testemunhas. Então, vai depender muito do que hoje o Supremo decidir. Eu acredito que ele vai decidir que o direito ao silêncio não é tão abrangente, não é abrangente para todo e qualquer fato. E, com isso, amanhã o reverendo, ele tem o direito ao silêncio de fatos que comprometam ele, não de fatos amplos e restritos relacionados à investigação da CPI da Covid.
Doutora, em relação, eu sei que a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, sobre eu não sei se a senhora acompanhou este assunto, da privatização da Eletrobras. O presidente Jair Bolsonaro sancionou essa medida provisória com alguns vetos que excluem mais os funcionários da empresa de negociação, de repente se forem demitidos, serem reaproveitados por mais um ano. Na opinião da senhora, essa privatização da Eletrobras pode fazer com que o preço da energia para o consumidor seja menor ou aumente?
Infelizmente, o feeling de Brasília, o termômetro do que a gente sente dos administrativistas é que a privatização ela tem um grande potencial de aumentar o preço da energia elétrica para o consumidor. Por quê? Primeiro, a gente está enfrentando uma crise hídrica, né, que vai fazer com que sejam utilizadas termoelétricas, que é uma energia mais cara. Isso aí já seria suficiente para aumentar a tarifa de energia. E depois, a privatização, como ela foi feita, colocando alguns encargos para o setor privado, que vai adquirir vai adquirir essa licença, essa concessão, já com muitos encargos, obviamente o setor privado ele repassa esses encargos para o consumidor. Então, por enquanto, a expectativa nesse sentido não é boa. E agravada por uma situação de pandemia que a gente vive, em que determinada faixa de renda da população sente muito qualquer aumento, por menor que seja. R$20, R$40, R$30 faz muita diferença no bolso de quem já está no limite do orçamento doméstico, digamos assim.
Certamente, doutora. E em declaração, o presidente Jair Bolsonaro, ainda falando sobre todo este tema polêmico da CPI da Covid, disse que não há um servidor público e, por isso, não cometeu o crime de prevaricação. Não mesmo, doutora? Um presidente da República não é um servidor público?
Claro que é. Ele pode não ser um servidor público em estricto senso, né? Aquele servidor estatutário, regido por um estatuto. Mas, de qualquer forma, ele é um agente público com deveres perante a administração pública. E ele pode ser, sim, teoricamente, não estou falando o que aconteceu no caso que a gente está falando, mas, teoricamente, ele tem a probabilidade de ser um agente ativo do crime de prevaricação. Quando ele tem ciência de uma determinada irregularidade no serviço público, ele não toma providências. Ele é um agente público e, nesse sentido, o Código Penal, a Lei de Improbidade, essas leis que protegem a administração pública, elas entendem o agente público da forma mais ampla possível, pegando, inclusive, às vezes, agentes públicos que estão exercendo transitoriamente uma função pública. Então, não há como você excluir do raio de incidência da lei um agente político de extrema importância e condutor do executivo, seja a nível federal, estadual, municipal. Impossível. Essa interpretação, à luz do direito, ela não se sustenta.
Muito bem, então conversamos aí com a presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, a doutora Marilene Matos. Doutora, mais uma vez, obrigada. Excelente tarde para a senhora.
Muito obrigada, boa tarde.
Agora são 4 horas e 21 minutos e vamos ao Rio de Janeiro com o nosso correspondente carioca Rodrigo Viga, porque embora o Estado tenha permitido a antecipação da segunda dose da AstraZeneca, a cidade em si não optou pela medida, não é isso, Viga?
Exatamente. O governo do Estado do Rio de Janeiro está recomendando aos municípios a antecipação do intervalo entre D1 e D2, dose 1 e dose 2, da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19. É uma orientação, uma recomendação, não uma obrigação. A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, já anunciou que não vai fazer essa antecipação de 12 para 8 semanas, por entender que há perda de eficácia, de eficiência da vacina. O secretário municipal, Daniel Sorange, disse que essa eficácia baixa dos 60%. A Secretaria Estadual de Saúde, que é comandada pelo médico Alexandre Kiep, reconhece que, numericamente, há uma redução da eficácia. Porém, essa redução seria de 9 pontos percentuais dentro de um intervalo de confiança. São números que divergem, que colocam em rota de colisão Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde. Alexandre Kiep está preocupado com a circulação da variante Delta, a variante indiana da Covid-19. Por enquanto, são apenas 2 casos oficialmente confirmados. Um em Seropédica, na região metropolitana, e outro na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Porém, 10 pessoas que tiveram contato com essas 2 pessoas estão com Covid, muito provavelmente, segundo as fontes da Jovem Pan, estão com a variante Delta, que já estaria circulando aqui no estado. Por isso, é importante antecipar a D2 de Oxford-AstraZeneca, porque ela vai conseguir proteger as pessoas contra a variante indiana.
Garantir uma melhor imunidade da população é absolutamente essencial nesse momento. E por que essencial nesse momento? Porque está agora com o cenário que é a entrada da variante indiana, da variante Delta. que é a variante que vem causando novas ondas de transmissão na Europa. Uma característica que é uma menor letalidade, mas com número de casos significativo. Os estudos que recentes realizados na Europa, inclusive a última recomendação no Reino Unido, foi de que somente com a B2 de AstraZeneca a gente tem uma efetiva proteção contra a variante Delta e com isso a gente conseguiria bloquear.
Lembrando que nesta pandemia de Covid-19, o estado do Rio de Janeiro já tem quase 57 mil óbitos confirmados, mais do que muitos países, Canadá, Chile, Turquia, Japão, entre outros, e também já superou a marca de 980 mil pessoas contaminadas e infectadas. Em breve, talvez ainda nesse mês de julho, vamos atingir por aqui a marca de 1 milhão de pessoas infectadas, estado do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 16 milhões de habitantes do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu pelas informações, Viga. São 4 horas e 24 minutos. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Agora.
São 4 horas e 28 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E o presidente da República oficializou a indicação de André Mendonça ao STF. Bolsonaro encaminhou o nome do advogado-geral da União para a apreciação do Senado. E vamos para lá agora, Brasília, conversar com o nosso repórter Levi Guimarães, que tem mais detalhes. Oi, Levi, boa tarde para você. Quer dizer que agora Mendonça terá que ser sabatinado, né?
Olá, Kalina, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, exatamente. E olha, quando eu cheguei aqui no Congresso agora à tarde, uma das primeiras coisas que eu vi foi exatamente o carro oficial de ministro da Advocacia Geral da União, que é o cargo que André Mendonça ainda ocupa, estacionado bem em frente aqui ao Congresso Nacional, o que mostra que o André Mendonça está aqui no Senado, neste momento, fazendo aquela tradicional peregrinação entre os gabinetes dos senadores. É praxe que indicados ao Supremo Tribunal Federal, né? Assim que o presidente da República envia essa mensagem ao Senado, e mesmo antes também, ele faça aí essa peregrinação pelos 81 gabinetes dos senadores, em busca, é claro, de votos para ser aprovado. E aí, para de fato chegar ao Supremo Tribunal Federal, o indicado, nesse caso, claro, André Mendonça, tem que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde vai ser submetido a perguntas de diferentes temas relacionados, claro, a questões jurídicas, possivelmente também sobre questões políticas. Costuma ser, principalmente em indicações mais recentes, tem sido sabatinas bastante longas, em que todos os senadores estão aptos a fazer questionamentos. Aí, caso ele seja aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o nome dele vai ao plenário do Senado, onde ele precisa do voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. Bom, ainda não é dado como certo aqui no Senado que André Mendonça tem os votos necessários para conseguir essa aprovação. Até porque o cenário político nesse momento, segundo avaliam os próprios senadores, ele é um pouco diferente de quando o presidente Jair Bolsonaro fez a primeira indicação dele ao Supremo no final do ano passado, quando indicou o ministro Nunes Marques e foi aprovado sem maiores dificuldades aqui pelos senadores. Agora, o governo não tem a mesma base de apoio que tinha aqui no Senado no final do ano passado e também conta muito o fato de André Mendonça ser ideologicamente mais ligado a Jair Bolsonaro, é um dos ministros mais próximos do presidente da República na Esplanada e o presidente Jair Bolsonaro acabou cumprindo aquela promessa dele de indicar um ministro evangélico. Ontem mesmo Bolsonaro fez vários elogios a André Mendonça quando ele confirmou que indicaria o ministro da AGU ao cargo no Supremo Tribunal Federal, destacou o fato de ele ser evangélico, disse que o povo evangélico do Brasil merece um representante na Suprema Corte do país. E hoje o André Mendonça publicou no Twitter, vou abrir aspas aqui, para o ainda ministro da Advocacia Geral da União: com a submissão de meu nome ao Senado Federal, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir ao meu país, à minha família, pelo amor recíproco, ao presidente Jair Bolsonaro, pela confiança, aos líderes evangélicos, parlamentares e amigos. Coloco-me à disposição do Senado Federal, de forma respeitosa, buscarei contato com todos os membros que têm a missão de avaliar o meu nome. Portanto, André Mendonça, em plena campanha, ele já estava em plena campanha algumas semanas atrás, essa não é a primeira vez que ele vem aos gabinetes dos senadores para conversar e também para medir a temperatura, né, de qual é o clima com relação a essa aprovação, mas agora, mais do que nunca, André Mendonça vai ser figura carimbada aqui até chegar o momento da sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça. Essa data ainda vai ser marcada pelo presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre. Kalina.
Beleza, Levi. Obrigadão pelas informações, viu? Bom trabalho para você. E mais uma vez conosco, Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados, para discutir justamente este assunto que trouxe Levi Guimarães. Oi, Lucas. Boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Um prazer estar aqui com você de novo.
Prazer sempre é nosso, Lucas. Bom, a indicação de Bolsonaro foi oficializada, mas como disse o Levi, Mendonça ainda precisa ser sabatinado e ter a maioria dos votos do Senado Federal. Diante deste contexto todo, deste cenário da política, com a CPI da Covid, será que Mendonça poderá ter alguma dificuldade de ocupar a cadeira do Supremo, Lucas?
Olha, de fato, a indicação chega num momento muito conturbado da política nacional, né? O presidente tem um ambiente muito desfavorável junto a alguns senadores, mas vale ressaltar que seria um feito quase que inédito a rejeição de um indicado ao STF pelo presidente lá no Senado, né? Isso nunca aconteceu depois da redemocratização. Então, de fato, apesar do cenário ser um pouquinho delicado, ainda hoje a gente avalia que o André Mendonça teria condições, sim, de conseguir a maioria. Vale lembrar que essa sabatina vai ocorrer pelo voto secreto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado Federal. Isso pode estimular um pouco de traição, como costumam dizer no jargão político, mas, ao mesmo tempo, esse voto secreto também dá condições para que a oposição, senadores da oposição, votem a favor do André Mendonça sem se desagradar com a sua base eleitoral, que provavelmente pediria pela rejeição. Então, o André Mendonça agora ele tem esse papel de ir atrás dos senadores, né? Ele já está fazendo isso desde antes da indicação ser confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro, e nesse meio do caminho ele vai ter que fazer algumas promessas aí para a classe política para conseguir receber esse apoio majoritário.
Lucas, Marco Aurélio Melo ficou 31 anos na cadeira lá no Senado, ele que foi indicado pelo então presidente da época, Fernando Collor. E agora, até a eleição do ano que vem, algum outro ministro deve aposentar para que o presidente tenha mais um aliado no Supremo? Ele já tem também, além do agora do Mendonça, né, que pode ser um possível, também tem o Nunes, né, Cássio Nunes.
Exato, o presidente já indicou Cássio Nunes Marques e agora tem essa segunda indicação. Na teoria, né, pela regra da aposentadoria compulsória, que é quando os ministros atingem 75 anos, a gente não deve ter mais nenhuma aposentadoria ainda nesse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. A próxima figura a deixar a corte seria a Rosa Weber, já em 2023, né, então pós-eleições do ano que vem. A última chance do presidente fazer essa indicação. E o que é importante de destacar, né, Kalina, você estava falando sobre o tempo de corte que o Marco Aurélio teve no Supremo Tribunal Federal. O fato do André Mendonça ser uma pessoa um pouquinho mais jovem também causa um certo desconforto, né? Alguns senadores gostariam que o Bolsonaro indicasse uma figura com um pouquinho de mais idade para ter um pouquinho menos de tempo dentro da corte. Vale lembrar também que indicações recentes, a gente teve dois casos com indicações que tinham uma idade semelhante à do André Mendonça, que foi a do Dias Toffoli, pelo então presidente Lula, e também do Alexandre de Moraes, pelo Michel Temer. Então, duas figuras que vão ter um período de corte muito longo. Então, essa indicação do Bolsonaro, apesar de gerar um certo desconforto, não foge tanto da curva em relação ao que a gente teve com os últimos presidentes.
Agora, qual a importância, Lucas, para um presidente de ter ministros aliados no Supremo?
Esse é um ponto bem importante, né? Porque a gente costuma dizer que no Brasil o alinhamento dos ministros do STF não é tão automático como a gente tem, por exemplo, o alinhamento dos indicados na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Um juiz republicano ou democrata tende a ter uma postura muito semelhante ao que o partido do presidente que indicou gostaria que ele tivesse. Aqui no Brasil a gente já teve reiteradas provas de autonomia e de ministros que acabaram dando decisões muito contrárias ao que gostariam os presidentes que os indicaram. Vale a gente lembrar o comportamento do Supremo Tribunal Federal na época do impeachment da Dilma Rousseff. O PT recebeu uma série de derrotas na corte, e a corte era quase que integralmente composta por ministros indicados pelos petistas. Então esse é um ponto para levar em consideração. Contudo, até o momento a gente tem o Cássio Nunes Marques agindo muito próximo da cartilha do presidente Jair Bolsonaro. Várias decisões foram proferidas numa linha muito próxima ao que o presidente gostaria. É claro que isso não precisa se replicar, pode ser que daqui para frente a gente tenha o Nunes Marques um pouquinho mais independente, mas até então ele tem sido muito próximo do Bolsonaro. E é justamente isso também um dos fatores que faz com que a indicação do André Mendonça receba uma certa ressalva pelos senadores, né? Eles temem uma figura muito alinhada, principalmente ao aspecto mais ideológico do bolsonarismo. O Cássio Nunes Marques, por exemplo, ele chegou na corte por indicação do Centrão, do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Então ele já tinha aí uma proximidade maior com a classe política, não era tão próximo do núcleo ideológico. Então esse aspecto é algo que está, de fato, pegando bastante para alguns senadores. Um ponto que eu também gosto de destacar quando a gente está falando de STF é que é uma corte que tem como responsabilidade interpretar a Constituição. Mas por conta do foro privilegiado, ela tem se tornado cada vez mais uma corte penal, né? Ou seja, está decidindo o futuro aí da classe política. Então, André Mendonça vai ter que fazer sinalizações nesse sentido de que ele não vai ser tão punitivista e vai defender aí aspectos como o foro privilegiado, né? Então, isso tudo deve estar na rodada de conversas que o atual ministro da Justiça vai ter com os senadores.
Tá aí a análise de Lucas Fernandes, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Lucas, brigadão mais uma vez, excelente tarde para você.
Para você também, Kalina, um abraço.
Agora são 4 horas e 39 minutos. A capital paulista continua vacinando hoje pessoas com 37 anos. A população com essa faixa etária pode se dirigir aos postos de saúde e UBSs da cidade. A repórter Carolina Belin tem mais informações. É com você, Carol.
A capital paulista recebe hoje 550 mil doses de vacina contra a Covid-19, que dá segurança para a prefeitura avançar com o calendário de imunização. Hoje e amanhã podem se vacinar os moradores com 37 anos de idade, na quinta-feira quem tem 36, na sexta-feira quem tem 35 anos. No sábado a vacinação fica focada para repescagem deste grupo de 35 a 37 anos e para a segunda dose, para quem já está em tempo de tomar a segunda dose. Lembrando que estão funcionando as unidades básicas de saúde, os megapostos, você consegue acessar a lista completa dos locais de vacinação no Vacina Sampa, no site da Prefeitura. Também é possível ficar de olho no filômetro e buscar os locais que registram menos filas, né, para conseguir fazer a vacinação. Um cadastro, um pré-cadastro no Vacine Já também é importante, porém não obrigatório, mas isso agiliza a vacinação na hora, no momento da vacina. Também é preciso levar um documento com foto e um comprovante de residência. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Carol. E a taxa de transmissão da Covid-19 do Brasil caiu para 0,88. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas, podem passar o vírus para outras 88. Vale lembrar que, segundo a margem de erro, os números podem ir de 0,76 a 0,96. As informações foram divulgadas pelo Imperial College de Londres. Na última atualização, em 4 de julho, a taxa era de 0,91. Esta é a terceira semana seguida que o ritmo de contágio se mantém abaixo de 1. E a infectologista Raquel Stuck está ao vivo agora conosco para esclarecer um pouco mais do assunto. Doutora, boa tarde para a senhora. Obrigada por estar aqui com a gente no Jovem Pan agora.
Boa tarde, Kalina. É um prazer estar conversando com vocês, com todos que nos acompanham aqui no JP.
Prazer sempre é nosso, doutora. Bom, primeiramente, o que, que estes números mostram para a gente? Podemos ter esperança de que as coisas estão finalmente melhorando?
Olha, Kalina, esses números que se mantêm abaixo de 1 por 3 semanas já, né, nos mostram que o final do túnel iluminado está bem próximo, né? Então, aquela luz do final do túnel que nos traz realmente esperança, como você colocou, parece que está próximo, mas ainda não chegou. Então, é uma excelente notícia. O que a gente sabe nesses 15 meses, 16 meses de pandemia é que manter por 2 semanas abaixo de 1 é, sem dúvida nenhuma, um sinal de um controle da pandemia. Mas, então, é super importante, é motivo de alegria, de esperança, mas ainda não nos dá ainda o direito, né, de acharmos que a vida volta ao que era em 2019 já a partir de amanhã. Ainda precisamos ter cautela.
É, até porque, né, doutor, em novembro do ano passado, a taxa de transmissão do coronavírus era de 0,68 e depois a situação se agravou de novo. Quais são os procedimentos que devem ser seguidos daqui em diante?
Bom, primeiro a gente deve manter, né, a vacinação, né, conseguir vacinar cada vez mais um número maior de brasileiros e devemos sempre incentivar e alertar as pessoas da importância de completar a segunda dose para aqueles que estão recebendo vacinação, né, vacinas que precisam de duas doses. Isso é fundamental. Nós temos uma variante nova, talvez duas até, né, então a variante de origem do Peru, né, que é a Lambda, a variante que a gente já conhece de origem da Índia, que é a Delta, que elas precisam, né, quer dizer que a gente precisa ter duas doses da vacina ou a vacinação completa com a Janssen para proteção contra essas duas variantes. Então, a gente precisa continuar vacinando muito. E precisamos ainda manter os cuidados de uso de máscara, principalmente máscaras com alta capacidade de filtração quando estivermos em ambiente fechado, evitar esses ambientes na medida do possível, né? Mas a utilização, né, das máscaras, a higienização das mãos ainda é extremamente importante.
Doutora, e sobre os sommeliers de vacinas, aquelas pessoas que se recusam a tomar uma ou outra vacina, tem muita gente se recusando a tomar a vacina AstraZeneca, Oxford, por exemplo, por medo da reação que ela possa dar. Eu, por exemplo, tomei essa, não senti absolutamente nada após. É correto isso, doutora? A pessoa pode negar uma vacina ou outra? E essa reação, ela pode trazer algo a mais a longo prazo ou não? É só naquele dia seguinte que passa mal?
É, normalmente, né, na grande maioria das vezes, né, as pessoas que têm reação à vacina, elas têm 24 horas depois, né, nas primeiras 24 horas depois da aplicação da vacina, reações que um antitérmico comum, analgésico comum, essas reações já são controladas. E nós devemos lembrar, né, Kalina, que a gente deve ter medo é do que a Covid pode nos causar. Né? Nós temos acompanhado, tanto famosos quanto pessoas anônimas, né, a luta pela vida ficando 3, 4 semanas na UTI. Então, disso é que a gente tem que ter medo. A transmissão está diminuindo, mas a Covid ainda está aí. É disso que a gente tem que ter medo. Medo da reação que no dia seguinte, né, ou 2 dias depois você já está bom de novo, isso, e protegido, né, não é para ter medo disso, não.
É, certamente, doutora. Aí outra dúvida que eu tenho para tirar com a senhora é em relação à vacinação de grávidas. Existe alguma restrição ou as mulheres gestantes podem se vacinar? Não é prejudicial para os bebês?
Kalina, isso é importante porque os documentos até que estão sendo liberados, né, pelas sociedades médicas em geral, às vezes trazem um pouco de informações que parecem ser contraditórias. Então, as gestantes, elas têm um risco maior de adoecimento mais grave pela Covid, elas têm um risco maior de ir para a UTI, um risco maior de morrer pela Covid. Então, é fundamental que elas sejam vacinadas, né? E acho que todos os municípios, né, já disponibilizam as vacinas para as gestantes. No Brasil, né, o Ministério da Saúde optou por colocar a disponibilidade para as gestantes das vacinas, a Coronavac e a vacina de RNA mensageiro, que é da Pfizer, né? Então, essas duas vacinas é que estão, no momento, disponíveis para as gestantes e elas devem, sim, ser vacinadas. É importante que se vacinem, porque elas adoecem muito e adoecem muito gravemente. E mesmo as mulheres, depois, né, até 45 dias da gestação, mesmo aquelas que estão amamentando, devem ser vacinadas e completar a sua vacinação se não receberam antes do bebê nascer.
Agora, algo que a gente ouve de forma recorrente de ouvintes, de espectadores, é que, conheço fulano que tomou duas doses da vacina e mesmo assim está infectado com o coronavírus. Doutora, eu gostaria de saber da senhora, eu que tomei a vacina, a pessoa que tomou a vacina, ela ainda assim pode pegar, né? Pode adoecer. O que que acontece? Ela não agrava? Ela não morre?
Veja, não existe nenhuma vacina 100% de proteção para nenhuma doença, né? E não existe vacina 100% de proteção para a Covid também. O que nós sabemos, e daí, né, disso a gente volta a falar do sommelier de vacina, por quê? Ah, porque, assim, todas as vacinas que existem, né, no momento, mesmo as que nós temos aqui no Brasil, elas têm por objetivo diminuir o risco de formas graves da doença, de internação e de óbito. E nisso, todas elas são muito semelhantes. Então, elas diminuem próximo a 90% a chance da gente adoecer gravemente. Mas é próximo de 90%. Então, eu posso, mesmo que vacinado com duas doses, né, porque a vacina não é 100%, vir a adoecer. Mas o risco de eu ter uma forma grave, de precisar internar, de precisar para UTI, ele diminui muito. Ou seja, o risco de eu ter, né, COVID, né, e precisar ir para o hospital ou morrer de COVID, ele é muito menor, 90% menor de quem foi vacinado do que de quem não foi vacinado. Mas, infelizmente, este risco ainda não é zero.
Ou seja, ainda assim, é bem melhor se vacinar, né, doutora? E para a gente finalizar, inclusive, até noticiei aqui no nosso Jovem Pan agora, as crianças, uma imagem das crianças lá em Israel, numa escola de Israel, tirando as máscaras, porque a professora havia dito que não precisaria mais usar, só que agora voltou-se atrás e agora eles estão usando novamente. O que que acontece, doutora? A senhora acredita, assim, agora no caso do Brasil, a gente vê que já tem muitos governantes, né, muitos líderes estaduais, municipais, que pretendem flexibilizar cada vez mais aí essas restrições. E acredita-se que tenhamos, fim do ano, um Réveillon, um Natal em família, talvez até no começo do ano que vem, um Carnaval. Estaríamos seguros o suficiente para isso, doutora?
É muito cedo para a gente garantir que teremos essas, né, super reuniões, essas mega aglomerações como nós gostamos e estamos sentindo falta, todos nós, né? Mas ainda é muito cedo. Por quê? Apesar da gente ter uma taxa de transmissão menor que 1 a 3 semanas, apesar de estarmos avançando na vacinação, a porcentagem de pessoas vacinadas, né, com duas doses completamente vacinadas ainda é pequena. E nós sabemos que as novas variantes podem eventualmente, né, desafiar a capacidade de proteção das vacinas. A variante, né, a Delta, aquela de origem indiana, com as pessoas com a vacina completa, a variante não costuma dar quadro grave. Então, a vacinação completa nos protege da variante Delta. Da variante de origem do Peru, ainda não sabemos e ela ainda não, a gente não sabe como ela vai se comportar no Brasil. Então, daqui 4, 5 meses, como nós estaremos, nós temos que esperar. Nós vimos que Israel precisou voltar a usar máscaras nos ambientes fechados, mesmo com a população vacinada por conta das variantes. Reino Unido vacinando, mas com muitos casos, né, de COVID. Então, assim, a gente espera que a gente possa ter, mas ainda é cedo para esta programação ou de falar de uma forma categórica, sim, teremos Réveillon com certeza, né? Vamos esperar mais um pouquinho e vamos também, cada um de nós, né, Kaline, a gente tem que ser responsável para tentar fazer com que isso aconteça. Nós temos responsabilidade com isso, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Completar o esquema vacinal, ainda tá usando máscara, não ficar com muita aglomeração e festa nesses momentos, para a gente poder controlar de forma mais sólida da pandemia e daí sim, né, poder ter o nosso Réveillon e o nosso Carnaval no ano que vem.
Certamente, doutora. Conversamos com a infectologista Raquel Stuck. Doutora, obrigadão mais uma vez. Excelente tarde para a senhora.
Obrigada para vocês também.
Então, gente, a adesão às vacinas contra a Covid continua a crescer no Brasil e atinge nível recorde, chegando a 94% da população. Pesquisa Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades do país entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 56% dizem já ter se vacinado e 38% afirmam que pretendem fazê-lo. Apenas 5% não foram e nem pretendem ser imunizados, sendo que 1% responde que não sabe. Quase 1 a cada 5 entrevistados, o que equivale a 19%, declara já ter tomado duas doses ou dose única. 37% ainda aguardam a data para completar a imunização. O levantamento também mostra que 1% dos brasileiros não foi imunizado ainda porque não tinha vacina que queria. Lembrando que com a gravidade da situação da pandemia é importante tomar a vacina disponível e não escolher. São 4 horas e 52 minutos. Em audiência no Senado, especialistas revelam planos para a educação nos próximos meses, como conta Nani Cox.
O avanço da vacinação entre os mais jovens até o fim do ano deixa educadores otimistas para a volta às aulas presenciais. A retomada vai permitir que o país adote modelos de recuperação na aprendizagem, prejudicada pela pandemia. O governo estuda aplicar exames como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que devem fornecer dados para orientar a adoção de medidas. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo, defende o reagrupamento de turmas e o atendimento individualizado.
O que sabemos já até agora já nos desafia na estruturação da abertura imediata dos espaços escolares, na busca ativa por nossos estudantes e no apoio à recuperação das aprendizagens.
O secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, explica que a pasta vai divulgar diretrizes a estados e municípios para a volta às aulas. Em audiência no Senado, o presidente do INEP, Danilo Dupas, ressaltou que o Instituto já tem em mãos uma pesquisa sobre o ensino.
Essa pesquisa permite compreender, por exemplo, as estratégias abordadas pelas escolas para continuar ensinando e avaliando os estudos da educação básica. Os resultados de caráter censitário podem auxiliar o Ministério da Educação e os secretários estaduais e municipais de ensino a tomar assertiva de decisões.
Danilo Dupas, do INEP, acrescenta que o questionário foi aplicado entre os meses de fevereiro e maio de 2021. A presidente da CAPES, Cláudia Mansani, anunciou, durante a audiência, a liberação de recursos e o compromisso assumido pelo Ministério da Educação de apoiar bolsas de estudos no país.
A CAPES já teve, como resposta do Ministério da Educação, o desbloqueio de 130 milhões que haviam sido contingenciados e direcionados agora às bolsas no país. E tem também o compromisso do senhor ministro Milton Ribeiro.
De acordo com Cláudia Mansani, da CAPES, existem em andamento mais de 4.500 programas de pós-graduação no Brasil. A suplementação de verbas é considerada decisiva para a manutenção dos bolsistas.
E é isso, são 4 horas e 55 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui, acompanha o 3 em 1 logo em seguida. E a gente se vê amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Vocês